Pai, este é um momento de grande valor na vida da tua igreja, porque é o momento em que a tua palavra é apresentada. Queremos que a tua graça se derrame tão abundantemente sobre o Ismael, de maneira que a sua palavra venha diretamente de ti. E tudo possa chegar ao coração de cada um de nós, para que com ela a nossa vida seja mais aperfeiçoada, a imagem da vida de Jesus. Agradecemos pela palavra, Senhor, e te louvamos por ela. Amém. Amém.
Quero ler a palavra de Deus com vocês, começando por 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Tessalonicenses 1, capítulo 5, versículo 23 diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus santifique o espírito, a alma e o corpo. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero ressaltar a frase aqui: transformai-vos pela renovação da vossa mente. 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios 10, 5. Podemos ler, como sempre fazemos, falamos o versículo e lemos o anterior também, para pegar contexto. Versículo 4 de 2 Coríntios 10 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Quero ressaltar a frase aqui: levando cativo todo pensamento. E o último texto que eu quero ler com vocês agora, nesse momento, é Tiago 3. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Tiago 3, 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Agora, versículo 9 até o 12. Capítulo 3 de Tiago, 9. Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. O tema que eu quero falar com a igreja hoje, com os amados irmãos, é vida transformada. Eu, há uns 3 ou 4 semanas atrás, eu dei uma introdução ao assunto e disse que ia dar continuidade. Então hoje é continuidade daquela palavra que eu dei umas 3 ou 4 semanas atrás. E baseado nesses textos aqui que nós lemos, que eu quero dizer que eu sou fruto daquilo que penso. O que eu penso e que ocupa a minha mente é isso que eu vou falar. E há poder nas minhas palavras. E o que eu penso e o que eu falo vai determinar o que eu sinto e vai determinar o meu agir. Em Tessalonicenses nós lemos sobre corpo, alma, espírito. Deus vos santifica em tudo, no corpo, na alma e no espírito. As pessoas que não conhecem a Deus inverteram a ordem de Deus. Deus começa pelo espírito, a alma e corpo. O homem que não conhece a Deus começa pelo corpo. Agora que vai chegando o verão, o pessoal começa uma corrida para as academias. É uma malhação. Todo mundo quer chegar na praia, né? Com o corpo, que, como dizem aí os jovens, malhado, né? Se possível, com a barriga de tanquinho, como eles falam, né? Um pouco difícil para alguns. Mas as irmãs também começam a olhar mais um pouco na balança e começam a se cuidar. Outro dia, passando ali na Oswaldo Aranha, vi um livro que o título do livro dizia assim: Você é o que come. Você é o que come. O que que você come? Essas coisas que nós comemos são metabolizadas e transformam nessas células que estamos aqui. Então, olhando assim, quando a gente olha mais ou menos o que que a pessoa anda comendo, né? Pelo menos fisicamente, dá para saber. E nós já ouvimos falar de vários tipos de dietas, né? Quando fala em questão de... Hoje em dia, obesidade é um problema mundial e todo mundo anda preocupado com essa questão, até eu. No começo a gente fica preocupado com o peso por causa da estética. E depois vai chegando um tempo que a gente fica preocupado é por causa da saúde. Teve uma época, vou contar para vocês, eu comecei a descer a escada degrau por degrau, um degrau, e eu achava, como passei por um acidente, que era fruto desse acidente. Falei, claro, sequela do acidente. Então, além de segurar no corrimão, ainda descia um degrauzinho por vez. É igual um velhinho, né? Tem muitos velhinhos que não descem assim. Só que eu tenho 1,72 m, estava com 94,5 kg. E de repente falei, eu tenho que tomar uma atitude. Você é o que come. Então eu vi que eu estava comendo, estava sobrando. Havia uma reserva, né? Estava guardando demais. Tomei uma atitude. E já tinha feito dietas mil e todas aquelas coisas, né? Todo aquele tipo de coisa. Mas enquanto a gente não toma uma atitude, não muda. Eu tomei uma atitude. Eu baixei 20 quilos. E ainda estou fartinho, né? Você sabe, comecei a descer as escadas correndo. Eu falei, oh! Fui curado, aleluia! Não era sequela do acidente, era peso mesmo. Então, nós, não só nós, mas você vê na TV, você vê nas revistas, você vê em todo lugar, falando muito sobre isso, dietas disso, e a comida, e essa comida, dieta mediterrânea, dieta não sei das quantas, a dieta da lua, que eu como quando me dá na lua, coisa assim, né? Se você escuta de todo tipo de dieta. Mas você já ouviu alguém falar sobre dieta espiritual? Dieta para a alma? Parece que a gente não vê muito isso, né? Você sabe que você, mais do que uma dieta para o seu físico, para o teu corpo, você precisa de uma dieta para a tua alma, você precisa de uma dieta para o teu espírito, porque Este é que tem peso eterno. Esse corpo aqui, cuidar bem dele é bom. Ele é templo do Espírito Santo. Temos que cuidar dele bem. Mas muito mais do que o corpo, você tem que cuidar da alma e do espírito. Só que a alma e o espírito, muitas vezes, é o contrário do peso. O peso você fica gordinho, forte, acumula muita energia. No espírito, na alma, é o contrário. Você fica muito magrinho, anoréxico, sem força. Sem força na tua emoção, na tua alma, e sem força no teu espírito. Mas a semelhança do corpo, assim também é a alma e o espírito. O que entra, você é o que come fisicamente, e você é o que come espiritualmente também. O que que você anda comendo? Quando você quer entrar em forma, você vê isso muito nos atletas. Aí estamos acompanhando um atleta, um jogador de futebol aí que está se recuperando. Ele tem que cuidar com o que come e tem que cuidar com o tipo de exercício que faz para se recuperar. Isso é para o corpo. Mas para a alma, para o espírito também. Você tem que cuidar o que come e você tem que exercitar. Se você não exercita a parte espiritual, se você não exercita a parte da tua mente, você também vai ficar com problemas em você mesmo. E lembra que a palavra de Deus diz que nós somos corpo, alma e espírito. E isso tem que andar num equilíbrio. Não podemos perder o equilíbrio. Um exemplo, você sabe que a ciência, a gente sempre diz que inventou isso, inventou aquilo. Na verdade, a ciência apenas descobre algo que Deus já inventou. E ele faz algo parecido. Agora estavam querendo reproduzir o Big Bang, que é uma teoria de que existiu o Big Bang. Então fizeram uma máquina grande lá e diz que é um acelerador de partículas, que ia acontecer alguma coisa. O homem sempre fica tentando inventar alguma coisa. Mas essa criatividade do homem é porque o homem é semelhante a Deus. Deus fez o homem sua imagem e semelhança. Mas ele apenas descobre as coisas que Deus já criou. Por exemplo, essa febre que tem agora do tal de computador é apenas uma imitação da nossa cabeça. Um computador é a imitação da nossa cabeça. Nosso cérebro está cheio, tem bilhões de neurônios. E lá nesse negócio de computador, naqueles chips lá, conseguiram botar uma porção de informações ali dentro. E o computador é aquela coisa que tem uma entrada, tem um processador e tem uma saída. O computador só vai fazer o que entrar. Ele só vai processar. Para processar, ele precisa ter uma entrada de dados. Ele processa esses dados e dá um resultado. Isso é uma imitação do cérebro. Ainda não chegou nem perto do que é o cérebro humano, mas já está conseguindo imitar um pouquinho. O que entra? O que está entrando na tua cabeça? É isso que vai ser processado, é isso que vai sair. Jesus disse que do coração é que procede. Lembra que Jesus falou? É do coração. Jesus falou isso no contexto de que eles estavam preocupados em lavar as mãos cerimonialmente. Jesus falou, vocês estão preocupados com essas coisas externas, essas coisas religiosas? Ele falou, mas o que sai da boca, o que está saindo, é o que está lá dentro do coração. Do coração procede. Do coração pode proceder coisas ruins ou coisas boas. O coração vai processar o que entrou. O que foi que entrou? E Jesus, naquele caso, estava dizendo que ia sair coisa ruim, ia sair obras da carne. Do coração vai sair prostituição, invejas, lascívia, homicídios, isso. Porque entrou coisa ruim, vai sair coisa ruim. Mas se na entrada aqui você alimentar a tua mente com as coisas de Deus, vai sair coisa boa. Vai processar coisas boas. Se você for alimentado com as coisas de Deus, vai processar as coisas de Deus e vai sair as coisas de Deus. O que você está comendo? E agora eu digo, o que você está comendo? Salada, frutas, legumes, um monte de gorduras, carboidratos, açúcar. O que você está comendo espiritualmente? Eu já contei essa história, e quando a gente vai ficando mais velho, a gente repete as histórias até ao ponto quando chega... daqui a pouco ele vai contar aquela história agora, né? Mas eu já contei, alguns já ouviram falar daquele missionário que chegou lá, uns índios esquimós lá no norte da América lá, e pregou o evangelho, e um daqueles tipo esquimós se converteu, e o missionário perguntou, como é que vai essa vida cristã? O índio lá não deve falar assim, mas se fosse um índio tipo da minha tribo, ia falar mais ou menos assim: ih, missionário, aqui tem uma grande briga aqui dentro. Falou: é uma briga? Uma briga? E quem está brigando? Dois ursos estão brigando aqui dentro. Um urso branco e um urso preto. E eles brigam aqui dentro. E o missionário diz: quem está ganhando? Ele falou: ih, depende quem eu alimento mais. Você já notou que tem uma luta dentro de você? Tem uma luta entre a carne e o espírito? E se pergunta, quem que está ganhando? Quem você alimenta mais? Quem você alimenta mais? Para ter uma vida transformada, você precisa ter uma mente renovada. É isso que diz em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos. Interessante que ele fala do corpo, né? Porque com o corpo vem a alma, vem o espírito. Não dá para levar o corpo sozinho, né? Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tome a forma desse século, do cosmos, do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação da mente. O que está entrando na mente? O que entra na mente? Na verdade, o Senhor está querendo não só renovar a mente, o Senhor está querendo trocar a mente. Agora, voltando ao exemplo do computador, hoje em dia, esse aparelhinho muito complicado, mas às vezes abre lá, né? Hoje mesmo eu vi um aberto. Ué, só isso aqui? Mas de vez em quando eles colocam uma coisa ali dentro. Por exemplo, tem um chamado hard disk, né? Que é onde é a memória dele, que guarda todas as coisas, as informações. Eles colocam aquilo ali. Tem também um que chama processador, né? Que é o coração ali do computador. E pode ser trocado. Sabe o que o Senhor quer fazer no nosso computador aqui? Ele quer trocar o processador. Ele quer trocar a nossa mente pela mente de Cristo. A palavra de Deus diz assim: vós, porém, ou nós podemos dizer, nós, porém, temos a mente de Cristo. É isso que diz em 1 Coríntios 2,15. Nós temos a mente de Cristo. Mas sabe que às vezes no computador você coloca um agrega alguma coisa assim, mas deixa o outro ali. Então é como se nosso microprocessador ficou ali. Agora vem um grande processador, um processador bom assim, que é a mente de Cristo, que foi colocada em nós. Quando nós conectamos com o processador do Senhor, aí a coisa anda bem. Mas de vez em quando tem um botãozinho lá que a gente pode desligar, faz clic, e começamos a andar no piloto automático de Adão. E aí dá complicação. Não dá para andar em Adão, tem que andar em Cristo. Por isso que Paulo diz: rogo-vos que transformar a vossa mente, renovar a mente. Então, para eu ter uma vida vitoriosa, uma vida abundante, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar o meu pensar. Meu pensar. Você tem que fazer o teu pensar passar pelo crivo. Tem um padrão de medida, um pensanômetro. Esse pensanômetro está em Filipenses 4:8. Abra lá comigo em Filipenses 4:8. Tem vários aparelhinhos na Bíblia, né? Esse pensanômetro mede os pensamentos, ou filtra os pensamentos. Então, para você ter uma mente renovada, você precisa mudar o seu pensar, ou a sua maneira de pensar. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, vamos ler o fim do versículo, diz assim, o fim do versículo diz: seja isto que ocupe o vosso pensamento. O fim do versículo 8 diz: seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então agora eu tenho que mudar meu pensamento. O que, que tem que ocupar meu pensamento? Agora voltamos para o começo do versículo. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, isso que eu estou pensando é verdadeiro? Tem verdade nisso? Ou é um sofisma? Sofisma é uma mentira vestida de verdade. É respeitável? É justo? É puro? É amável? Isso tem boa fama? Tem alguma virtude? Tem algum louvor? Então seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amados, nós achamos que o pensamento é uma coisa solta dentro de nós, que nós não podemos controlar. Que os pensamentos, eles vêm, vão e nós não temos controle sobre ele. Não é verdade. Os pensamentos, eles podem ser controlados por nós, por nossa vontade. Nós podemos decidir o que nós vamos pensar. Se nós vamos pensar coisas boas, como diz aqui, verdadeiras, ou vamos pensar coisas ruins. O que, que você anda pensando? Onde está a tua mente? A nossa mente, o nosso pensamento é um campo de batalha. Nós pensamos que o campo de batalha está fora, né? Mas o campo de batalha está aqui, ó. É aqui dentro. Dentro de nós, tá? Dentro de nós. A Bíblia fala do coração, mas quando está falando do coração, está falando daquela bomba aqui. Está falando do nosso espírito, da nossa alma. É ali, no nosso pensamento, nas nossas emoções, nossa mente, nosso intelecto, nossa vontade, ali que está o centro do pensamento. E ali é um campo de batalha. Aí é que vai determinar se eu vou ter uma vida transformada ou não. É aí que vai determinar o meu caráter. Meu caráter vai ser determinado, começa aqui. Aí que vai determinar as minhas ações. A gente pensa que quando fez alguma coisa, que a gente fez assim do nada. Não. Aquilo começou antes. Começou como um leve pensamento. Aquele pensamento foi crescendo. Tiago chega a dizer que nós não somos tentados por Deus, que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E essa cobiça às vezes começa lá com um pensamentinho. E aquele pensamento está crescendo, crescendo, e diz que uma vez que cresce, aquilo gera alguma coisa. E aí gera quando cobiça vai gerar coisa ruim. Mas nós podemos usar nosso pensamento para pensar coisas boas e gerar coisas boas. Se você quer ter uma ideia de como anda o teu pensamento, você podia fazer, por exemplo, o que você faz para saber como você anda usando o teu tempo. Você, muitas vezes, você usa uma frase muito conhecida que fala assim: eu não tenho tempo. Isso não é verdade. Se tem uma coisa que todo mundo tem igual, é o tempo. Deus dá 24 horas para cada um, rico, pobre, criança, mais velho, é 24 horas. Então, quando a pessoa diz não tenho tempo, não é verdadeira essa afirmação. É dizer, eu tenho tempo, mas vou estar usando outra coisa. Aí é mais verdadeiro, né? Eu não tenho tempo para isto, porque está ocupado em outra coisa. Então, se você quer saber como você está usando o seu tempo, tire uma semana, faça uma folha de 24 horas e coloque lá, segunda-feira, de 0 até 24 horas. Terça-feira, outra folha. Quarta, 7 folhas. E depois procura escrever ali o que, que você está fazendo em cada hora. O que você está fazendo da meia-noite às 6 da manhã? Ah, estou dormindo. Tá bom, bota lá dormindo. Se você não está dormindo nessa hora, bota lá que não está dormindo. O que, que você está fazendo nessa hora, acordado? Né? Então bota lá. Estou trabalhando, tá bom, está trabalhando. Guarda noturno, fazer o quê? Médico, né? Estou de plantão, sou enfermeiro, tá bom, escreve. Depois escreve das 7 às 8, tal coisa. Das 9 às 10. No fim da semana você vai descobrir uns buracos grandes assim, ó. Meu Deus, eu não sabia que eu gastava tanto tempo assim na televisão. Você vai levar um susto quando tu fizer um levantamento assim. Eu não fui muitas vezes no nutricionista, mas uma vez que eu fui, ele diz assim, faz uma semana, anota tudo que você come, todos os dias. Então faz uma folha também, segunda, terça, quarta, quinta. Comi 2 cacetinhos. Alguns comem só 2, né? Outros comem só 1. Outros, e meia dúzia. Tá? Anota. Faz isso uma semana e você vai descobrir o que, que você anda comendo. Mas eu não como nada. Mas quando você... Ih! Caramba! Anota. Agora, a mesma coisa com o teu pensamento. Se você parar para pensar um pouquinho agora, o que você pensou nessa última semana? Você nem lembra, né? O que você pensou? Sabe que eu não sei? Acho que eu não pensei nada. Pensou sim, tu não é cabeça oca... Você não prestou atenção no que você pensou, mas se você pensou, faz uma folha também, segunda, terça, quarta, e vá anotando, hora por hora. Eu estava pensando no... Estava pensando no... Nas contas para pagar. Eu estava pensando no trabalho. Eu estava pensando... Anota, e você vai descobrir onde está a tua cabeça. Você pode ter pensamentos... próprios, teus. Você pode ter pensamentos soprados pelo inimigo. O inimigo vai dar uma sopradinha assim, né? Olha, por que você não faz isto? Ah, boa ideia, né? Não foi assim que o diabo fez com Jesus? Por que, que você não transforma essas pedras em pão? Você está com fome, né? Ah, que amigão, me mandando, dando uma solução para o meu problema. O diabo vai vir com soluções para os teus problemas. Mas soluções do capeta, né? O diabo vai soprar coisas no nosso pensamento. Mas graças a Deus, que vai vir também pensamentos do alto, do Senhor. O Senhor vai falar, meu filho, não andeis ansioso de coisa alguma. Antes faça conhecido diante de Deus todas as suas petições, pela oração, pela súplica. É mesmo. Pensamentos de Deus. Nós podemos ficar pensando nos nossos próprios pensamentos, podemos pensar os pensamentos lançados pelo inimigo, ou pensamentos segundo o mundo, mas podemos pensar segundo Deus. Quero que vocês abram comigo Isaías 55, uma coisa que o Senhor fala sobre o pensamento, muito interessante. Isaías 55, a partir do versículo 6, diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós geralmente pegamos a parte aqui só que diz o iníquo. Isso é para o iníquo. É para nós também. Aqui está falando para quem não conhece o Senhor, mas está falando também para nós que conhecemos o Senhor. Deixe o teu pensamento, pegue os pensamentos de Deus. Os pensamentos dele são muito melhores. Você precisa pensar como Deus pensa. Para você ter a vida transformada, você tem que transformar a tua mente. Rogo-vos, pois, pela transformação da vossa mente. Para quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pergunta óbvia, né? Você quer alguma coisa que é bom, perfeito e agradável? Ah, eu quero. Então, tem que transformar a mente. Tem que transformar os pensamentos. Mas aí a turma teen, aí os jovens e até as crianças já sabem bem, eles parece que eles já nasceram com um chip lá que sabe mexer em computador, né? Para nós, a gente da minha idade assim, é a maior dificuldade. Eu já falei aqui que eu vi, acho que já uns quase 20 anos atrás, que analfabeto agora não é quem não sabia ler, mas quem não sabia mexer em computador. Eu falei, ih, sou analfabeto. Fui numa escola lá, fiquei tendo aula lá e até hoje ainda estou com dificuldade para aprender. Mas as criancinhas já vêm lá, aperta aqui, pai, né? Ô, vô, é aqui, pá, e já sabe tudo, né? Quanto mais novo, mais sabe. E quem mexe com computador sabe que tem uma história de vírus, né? Assim como na medicina tem vírus, e a gente vê falar de tantos vírus, vírus já conhecidos, alguns vírus desconhecidos, alguns que matam logo, outros que têm vacina, outros que não têm vacina. Mas diz que tem vírus de computador. O que será isso aí? Será que o computador vai espirrar, vai pegar gripe? Como é que é esse negócio, né? Mas o vírus é um programa que eles colocam lá e que bagunça todo o teu programa, bagunça os teus arquivos, entra lá, tem um tal de vírus lá que se chamam de cavalos de Troia, que ele entra, se instala lá no teu computador e fica sabendo tudo que tu mexe lá. Você faz uma transferência bancária e a pessoa está vendo. E você bota a senha e ele consegue ver. Esses são aqueles, os piratas ou os hackers, né, que eles falam. Esse pessoal é muito esperto para o mal. Mas isso não foi eles que inventaram, não. Quem inventou isso foi um anjo caído chamado Satanás. Ele é o maior contaminador de computador aqui do homem, tá? Ele lança uns vírus, tá? E a intenção dele é até lançar um vírus residente. Aí quando é o residente é um demoniadinho mesmo, né? Mas mesmo que ele não seja residente, ele fica lançando umas coisas lá para bagunçar o processo do meu pensar. E eu preciso, por isso que a palavra de Deus, e Deus de paz vos santifique em tudo, vosso corpo, alma e espírito. Nós precisamos um antivírus para limpar as coisas que o diabo lança na nossa mente. E o melhor antivírus já foi criado. Se chama o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é poderoso para destruir todas as obras do diabo. Porque Deus veio para destruir as obras de Satanás. Então ele vai tentar entrar na tua mente, no teu pensamento. Lembra que Jesus disse, se possível, enganaria até os próprios escolhidos? Ele vai vir com sorrateiro, com sofismas, com mentiras, com enganos, mas algo assim, tão parecido com a verdade. Porque quando uma coisa falsa, não é uma coisa assim que você vê de cara que é falsa. O falso é muito parecido com o que é real. Por isso existe especialista para saber se uma nota é falsa, porque às vezes a nota falsa está tão perfeita que às vezes ela é traída pela perfeição, porque a verdadeira, às vezes, tem alguma coisinha lá que a tinta não saiu tão daquele jeito. Você pode ser traído, seus pensamentos, e você pode ter pensamentos negativos sobre você mesmo. Por acaso, já aconteceu com você de vir um pensamento assim, eu não presto para nada. Hã? Eu não sirvo para nada. Eu sou um zero à esquerda. Ou à direita, faz. E muitas vezes achamos que isso é humildade, né? Quando a pessoa diz, ah, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. E julgamos que ao fazer isso estamos sendo humildes. Tudo dá errado comigo. Eu nem sei se sou discípulo. Queridos, isso não é humildade. Isso é uma autoestima muito baixa. Jesus era o mais humilde de todos. Mas ele nunca, quando dizia assim, vocês me chamam mestre, e ele podia dizer, não, o que é isso, eu não sou mestre. E fazeis bem porque eu sou. Humildade não é dizer o que não é. Mas ele disse, eu sou mestre. Vocês me chamam senhor. Ele podia dizer, não, eu não sou senhor. Disse, não, e fazeis bem porque eu sou. Mas sendo senhor e mestre, eu vou lavar o pé de vocês. Ah, isso é humildade, tá? Então, esse negativismo sobre si mesmo, essa depreciação de si mesmo, não é humildade. Você, como eu já afirmei, você é o que come e você é o que pensa. Você não é o que pensa que é, mas você é o que pensa. Você pensa bem de ti mesmo ou você pensa mal de si mesmo? Você precisa pensar bem de ti. Sabe por quê? Porque tu é um filho de Deus. Deus comprou você com seu sangue. Você é filho do eterno Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele te resgatou. Ah, mas eu sou uma porcaria. Tu eras uma porcaria. Eu era também. Pecador, iníquo, sem nada. Mas ele foi me buscar, me comprou pelo seu sangue, me deu vestiduras novas, colocou um anel de filho, colocou-me, disse, você está sentado à direita com meu filho. Você é co-herdeiro com meu filho. Aleluia. Querido e querida irmã, nós, diante de Deus, somos filhos de Deus. É claro que quando você chega diante de Deus, é aí que nós fazemos às vezes uma confusão, né? Porque Jesus disse que é para chegar diante de Deus e se humilhar diante de Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então nós temos que chegar diante de Deus e nos quebrantar diante dEle. Isso sim, diante do Todo-Poderoso nós nos quebrantamos. Agora quando você sair de lá, saia agora, levante a cabeça e saia como um filho do rei. E quando o diabo vem assim e diz assim, você não presta, fala, eu sei disso, diabo, já falei para o Senhor isso. Agora você está derrotado em nome de Jesus. Eu não tenho nada contigo, agora eu sou filho de Deus. Você não, tem uns irmãos que às vezes chega como fariseu diante de Deus, diz, ó Deus, eu sou, né, eu jejuei, li a Bíblia, estou numa boa. E quando chega lá diante do diabo, você não serve para nada. É mesmo, não serve, tudo errado. Está se humilhando no lugar errado. É para se humilhar diante de Deus. E resistir o diabo. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Agora é para vestir toda a armadura de Deus e chegar lá fora. Eu sou filho de Deus. Eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu tenho autoridade do nome do Senhor. O que você pensa dos outros? Ah, aquele irmão ali. Olha. Aquele irmão. Tem um problema. Que bom que ele tem só um problema, né? Eu tenho muitos. Aquele irmão tem um defeito. Olha, diz uma coisa pra ti, ó, só pra ti, tá? Cuidado com aquele irmão ali que ele é fofoqueiro. Ah, é? E você? O que você tá fazendo? Não, não. Eu só tô te prevenindo, né? E também estou falando isso para você orar, né? Olha essa desculpa espiritual para orar. Quando eu era jovenzinho e assumi uma igreja, a primeira igreja, eu fui falar com um pastor mais experiente, né? Chamado Silas, lá em São Paulo. E ele falou: Ismael, você é um jovenzinho, era solteiro ainda, você vai assumir lá uma igreja lá, e vão vir pessoas falar coisas para você, tá? Quando vir alguém, ele vai falar às vezes para te prevenir, né? Olha, aquele irmão lá, ó, olho com ele. Aí você sabe o que você faz? Você fala assim: é mesmo, irmão, vamos orar por ele. Quando alguém vier falar alguma coisa para você do outro, é mesmo, irmão, vamos orar por ele, então. Quando você começa a orar, acabou a coisa, né? Acabou, já não dá mais espaço pro diabo. Começa a orar, irmão, oramos por ele. Ora por ele, eu vou orar também, ora aí. Pronto, ah, acabou, pronto, já, o diabo já foi. Agora, se é uma coisa mais grave, ele falou assim: Ismael, você pega um papel e começa a escrever. Ele vai falando, tu vai escrevendo, tá? Vai escrevendo, e ele vai falando, você escreve. Depois que ele terminar, você pega o papel e diz: ah, irmão, por favor, agora assina aqui. Ele: o quê? Não, tudo isso que você falou, assina aqui. Ele falou: não, não, não vou assinar, não. Ele falou: olha, então se tu não vai assinar, não vai assumir o que tu falou, então não fale. Bah, parece dura. Eu nunca usei isso, tá, irmãos? Nunca foi preciso. O que você pensa da liderança? Ah, coitada da liderança, né? Os líderes, os pais. Filhos, o que vocês pensam dos pais? O que pensa dos professores? O que pensa dos chefes do trabalho? Do governo? Pobre governo. Será que algum dia vai ter um governo que nós vamos falar bem? Os líderes da igreja. Se os nossos pensamentos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom. Para renovar a minha mente, eu preciso renovar os meus pensamentos. Os meus pensamentos são alimentados pelas informações que entram. Jesus disse que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, que grandes trevas serão. As informações entram pelos nossos sentidos. Visão, pelo que nós ouvimos, pelo que nós sentimos. Foi isso que João disse lá na sua carta. Ele diz assim: o que temos ouvido, o que temos visto e com nossas mãos, as nossas mãos apalparam, é isso que nós falamos para vocês. O que nós temos visto, o que você tem visto? O que nós temos ouvido, o que você tem ouvido? Pensai nas coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3 diz isso: buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não as coisas que estão aqui na terra. Para ter uma vida transformada, você precisa ter uma mente renovada. Você precisa encher a tua mente com a palavra de Deus. Ah, amados, temos algo para encher a nossa cabeça. Essa palavra. Em dois lugares diz que o profeta disse: achei tuas palavras e as comi. Ele fala assim como se tivesse comido a palavra, assim, literalmente. Lá em Apocalipse diz que veio um livrinho e ele comeu, diz que era doce na boca, meio amargo para engolir, mas ele comeu. Amados, o que está entrando na nossa mente? Encha a tua mente com a palavra de Deus. Escute as coisas que edificam. Veja as coisas que edificam. Leia as coisas que edificam. A palavra, Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E nela medita quando? De dia e de noite. Diz que esse que encheu a sua mente com a palavra do Senhor, diz que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo vai dar fruto. E diz que sua folhagem não murcha. Depois fala, não são assim os pecadores. Os pecadores são como a palha que o vento leva. Mas o Filho de Deus é uma árvore plantada junto rios de água viva. Há um rio que sai do trono de Deus. Rio de água viva. Esse rio vai fortalecer as raízes da sua árvore e você vai dar fruto. Você quer dar fruto do Senhor? Você quer ter uma vida transformada? Transforme a sua mente. Mude a sua mente. Declare a palavra de Deus. Tem mais de 8.000 promessas aqui na Bíblia. Descubra essas promessas. Proclame essas promessas. Comece. Escolha uma palavra de Deus. Cole lá no espelho do banheiro. Cole na geladeira. Cole na porta. Veja aquela palavra durante aquela semana. Deixa aquela palavra entrar em você. Pega Josué 1, 8 e 9 e diz: Josué, não temas, nem te espantes, sê forte e corajoso. Agora, faça o seguinte, tenha cuidado de fazer tudo o que está escrito nesse livro. Medita nele de dia e de noite, e você vai ser bem sucedido em tudo o que fizer. Declare a palavra de Deus. Ao invés de andar ansioso, coloca lá, não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas vossas necessidades pela oração, pela súplica. Você está com necessidades materiais, espirituais, de saúde? Coloca lá, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Deixe essa palavra entrar em você. Levante e declare, durma pensando nessa palavra, proclame essa palavra e você vai sentir e agir de acordo com esta palavra. Ah, eu não posso nada, eu não sou nada. Que bom, você pode dizer, Jesus disse, eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço o que eu vi o Pai fazer, eu não faço nada, eu não falo nada que não ouvi do meu Pai, tá bom. Mas diz, agora quando você sai da presença do Senhor, deixa o Senhor encher tua vida e você diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Sai da presença do Senhor, cheio da palavra do Senhor. Deixa a tua mente renovada na palavra do Senhor. Beba da água da vida. Coma do pão da vida. Encha a tua mente, teu pensar. Renove o teu pensamento. Fale a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus e a tua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com esse século, não tome a forma desse século, desse mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, amém. Curva sua cabeça e dê um minuto agora para o Espírito falar contigo. Fala, Senhor, para mim, Senhor, o que o Senhor quer mudar no meu pensar, no meu falar, no meu agir? Agora eu quero pedir que cada um ore com o irmão do lado, ore pelo seu pensar, pelo seu falar, pelo seu agir. Depois peça para o irmão orar por você. Abençoe, profetize sobre o irmão. Profetize bênção sobre ele. Fale a palavra de Deus para ele. Anime ele. Declare a palavra do Senhor para ele. Encha ele com fé. A palavra diz, levantando mãos, santas, orem. Levante a mão agora. Ora comigo dizendo, Senhor Jesus, muda meu coração, muda meu pensamento, muda minha mente, muda, Senhor, o meu agir, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, muda, Senhor, para a tua glória.
queremos a tua glória, Pai. Queremos pensar o que o Senhor pensa. Queremos falar o que tu falas. Queremos sentir o que tu sentes. Queremos andar, Jesus, como o Senhor andou. Muda nosso pensar, nosso falar, para mudar a nossa maneira de ser, para termos uma vida transformada. Transformar nossa mente. Nos oferecemos a ti, Senhor. Espírito Santo, continue falando conosco sobre esse tema nessa semana. Queremos praticar isso, Pai, não só ouvir, mas praticar. Por isso nos oferecemos a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.